Direitos Fundamentais, com Alberto Tapeossi.
Já voltamos com mais um bloco aqui no Jornal da Manhã, agora 8 horas e 4 minutinhos. E agora a gente vai com a coluna Direitos Fundamentais. Alberto Tapeossi já está conectado com a gente. Alberto, muito bom dia, seja bem-vindo mais uma vez aqui no Jornal da Manhã e conta pra gente sobre o tema de hoje.
Bom dia, Melícia, bom dia a todos aí no estúdio, bom dia também aos nossos ouvintes da Rádio CBN Amazônia Rio Branco. Eu vou comentar o caso do Robinho, né? Só o que se fala desde ontem. Porque foi ontem exatamente que nós tivemos esse importante julgamento no âmbito do STJ, o Superior Tribunal de Justiça, envolvendo aí o jogador revelado nas categorias de base do Santos, e ele foi condenado lá pelos idos de 2013, na Itália, por estupro coletivo praticado contra uma mulher de nacionalidade albanesa. O que os ministros do STJ deveriam responder ontem, Melícia, é que é se um brasileiro que praticou crime no exterior, sem que lá fosse punido ou cumprisse apenas parcialmente a sua pena, se ele poderia ser punido aqui no nosso país ou não. Antes de explicar o julgamento de ontem, é importante a gente voltar 2 anos atrás, quando a justiça brasileira ela negou, né, a extradição do jogador. A justiça italiana inicialmente pediu para que Robinho fosse mandado para a Itália, para que lá fosse, que ele cumprisse, né, a sua pena de 9 anos por estupro. Entretanto, como existe uma proibição na nossa Constituição quanto à extradição de brasileiros natos, aqueles que são nascidos aqui, né, o pedido foi negado. Entretanto, a Itália apresentou um novo pedido, agora para a transferência da execução da pena. Só um minutinho, um pouquinho de tosse, Melícia. Mas pediu então a transferência da execução da pena. Agora o pedido foi aceito e Robinho vai ter que cumprir de forma imediata, pelo menos até agora é a última ordem, né, em regime fechado, essa pena na qual ele foi condenado. Já existe até um pedido de habeas corpus junto ao STF, nós vimos isso já nos noticiários de agora de manhã, mas por enquanto o que está prevalecendo é que ele é condenado e tem já mandado de prisão contra ele. Alguns problemas foram resolvidos no julgamento de ontem, Melícia. O primeiro deles, de ordem diplomática. O Brasil e a Itália possuem um acordo de extradição vigente desde 1993. Por meio desse acordo, ambas as nações se comprometeram a entregar aqueles que estivessem sendo processados ou já condenados por suas respectivas justiças. Essa colaboração entre países, Melícia, ela é muito comum. E ainda que possa acontecer algum descumprimento ou outro, quando isso acontece, as relações diplomáticas elas são colocadas em risco, podendo haver consequências, especialmente pelo princípio da reciprocidade. O país que teve seu pedido negado pode devolver esse favor, né, também negando ali o pedido. A extradição de um nacional nato pode ser uma motivação importante para se negar o pedido, que foi o que aconteceu em 2022. Mas fazer nada, não fazer nada, seria um problema aí diplomático grande para o Brasil. O segundo problema era de ordem legal. O acordo de extradição Brasil-Itália, ele não prevê a transferência de execução da pena, mas a lei da migração, a lei de 2017, lei 13.445, ela traz essa previsão no artigo 100. Entretanto, houve um questionamento por parte da defesa de Robinho acerca da aplicação desse dispositivo, porque os fatos criminosos, eles aconteceram em 2013, já a lei da transferência, ela é de 2017. Há um princípio muito importante no direito penal, que é a proibição de uma lei mais gravosa ser aplicada em razão de fatos ocorridos anteriormente a essa lei. Entretanto, o STF já considerou que esse tipo de lei, que tem caráter de cooperação internacional, não é de natureza criminal e, portanto, não se aplica ao princípio da irretroatividade da lei mais gravosa. O terceiro problema resolvido é no tocante ao respeito aos direitos fundamentais. E aqui eu me refiro a ambas as partes do processo, do ponto de vista do agente do crime e do ponto de vista da vítima. do ponto de vista do agente do crime, diversos requisitos devem ser observados para o deferimento do pedido de transferência da execução da pena. Entre esses mais importantes, eu vou destacar que a sentença lá no país requerente, né, no caso na Itália, já deveria estar transitada em julgado, e isso aconteceu, não cabia mais nenhum recurso contra essa sentença lá na Itália. O fato pelo qual foi condenado deve ser considerado crime em ambos os países, não pode ser considerado somente em um, e deve também ter um tratado vigente, no qual os países envolvidos se comprometem a se tratarem reciprocamente. Apesar do STJ não poder reanalisar o mérito do julgamento, somente a Justiça da Itália que fez essa análise de mérito, o STJ verificou que todos esses requisitos foram cumpridos, bem como os direitos fundamentais do julgador durante a tramitação do processo penal. Eles também foram observados. Ele teve direito à defesa, ele respondeu dentro dos prazos, ele teve direito a recursos. Então, seus direitos processuais foram todos respeitados. Além dos direitos do Robinho, o relator também destacou o direito fundamental à dignidade humana da vítima. E agora eu passo para o ponto de vista da vítima. Com a aplicação da pena, o recado que a justiça, tanto italiana quanto brasileira, essas justiças dão ao mundo, é que a dignidade daquela mulher estuprada, ela é importante e merece grave reprimenda dos órgãos de justiça. Se o STJ não tivesse homologado o pedido de transferência da pena, Robinho sequer poderia responder a outro processo na nossa justiça, pois, conforme foi inclusive salientado pelos julgadores ontem, entre nós, uma pessoa não pode sofrer dois processos penais pelo mesmo fato praticado. É o princípio do non bis in idem. Ou seja, o ex-jogador do Santos e do Milan ficaria aí impune e os direitos da vítima, que foram gravemente violados, não seriam devidamente reparados. O julgamento é importante, não somente pelo nome de quem estava envolvido nesse processo, mas para nortear futuros casos, especialmente quando do acontecimento de crimes em países com os quais o Brasil possua um tratado, para que todos saibam que a prática de crimes no exterior ela pode ter consequências graves, gravíssimas, e não somente lá fora, mas também aqui no nosso território. Melícia.
Alberto, muito obrigada por compartilhar com a gente essas informações. Toda quinta-feira você está aqui trazendo um assunto que está em alta, que está aí na mídia também. A gente te agradece e, claro, quinta-feira você está aqui de volta com a gente. Obrigada.
Eu que agradeço, Melícia. Um abraço para você, para os nossos ouvintes e até quinta-feira que vem.